No Instituto para o Desenvolvimento Social preparam-se alunos para as áreas de animação sociocultural, artes do espetáculo, interpretação e cursos vocacionais. Uma escola que vamos conhecer na emissão de hoje. A Expand IT nasceu no final de 2003 do sonho de dois empreendedores. O seu objetivo era construir uma empresa de referência com um elevado nível de especialização em tecnologias de vanguarda, usando novas abordagens para a criação de metodologias e ferramentas no ciclo de desenvolvimento de software. Atualmente, a Expand IT tem mais de 1.600 clientes distribuídos por 77 países. São estes os assuntos em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
O Instituto para o Desenvolvimento Social é uma escola profissional para jovens que tenham concluído o nono ano de escolaridade. Aqui se propõem cursos nas áreas de animação sociocultural, artes de espetáculo e interpretação, técnicos de apoio à gestão desportiva e técnicos de serviços jurídicos. Na Futuralia, que fechou as portas recentemente aqui em Lisboa, conversámos com Paula Henriques, diretora pedagógica do Instituto para o Desenvolvimento Social. Vamos então visitar a escola.
A nossa escola profissional tem 25 anos, trabalha já há 25 anos com o curso, abriu com o curso de animador sociocultural, o qual se mantém até hoje, até os dias de hoje. Entretanto, há cerca de 7 anos, temos também um outro curso, que é o curso de artes de espetáculo, na área de interpretação.
Onde é que estão?
Situamos no Largo da Luz, no número 1, numa quinta, num espaço, portanto, muito agradável, pouco convencional, mas que normalmente é de grande agrado dos
Isso
alunos.
Isso quer dizer o quê?
Jovens.
Eu gosto de saber essas coisas porque... todas. O que é que quer dizer com um pouco convencional?
Exato. Portanto, situa-se num antigo convento, cujo espaço foi adaptado para a escola e, portanto, conseguimos ter jardins e espaços agradáveis para os nossos alunos.
Tem a ligação com o Teatro da Luz?
Sim, estamos perto e temos também os alunos do curso de teatro, algumas aulas são dadas
são
no Teatro da Luz.
Teatro Luz, que é um teatro lindíssimo. Já tem uma ponte com a Antena 1, que é onde o meu parceiro, Armando Carvalheda, faz às quintas-feiras o Viva a Música.
E é por isso que à quinta-feira não podemos ter lá aulas.
Exato. Exato, mas é por uma boa causa.
É uma ótima causa.
É uma boa causa.
Causa.
Muito bem. Sim. E então, quais são as ofertas do Instituto? Já agora, ainda para fecharmos a localização, e porque é um lugar que já percebi um pouco o habitual, é o lugar de origem do Instituto, este que ele nasceu. Ele nasceu mesmo ali ou já veio do outro lado?
Pronto, a nossa escola, quando abriu, situava-se no centro de Lisboa, portanto, na Avenida Manuel da Maia, junto ao técnico, e estamos ali encarnida há cerca de 10 anos.
Muito bem. Oferta pedagógica.
Oferta pedagógica.
Quem chega ao Instituto ou quem procura o Instituto vai à procura, ou seja, o que é que o Instituto tem para lhe oferecer de volta, ou para lhe propor, melhor dizendo.
Exatamente. Portanto, para o próximo ano letivo, portanto, para o ano letivo 2017-18, nós temos autorização para funcionamento de 4 cursos. Portanto, o animador sociocultural, artes do espetáculo e interpretação, estes dois que existem desde sempre a funcionar, e temos outros dois, que é o técnico de apoio à gestão desportiva e o técnico de serviços jurídicos, isto na área de cursos profissionais equivalência ao 12º ano. Para além disso, no próximo ano letivo, estamos também a oferecer um curso CEF na área da ação educativa acompanhamento de crianças, que dá habilitação ao 9º ano. Portanto, é um curso de um ano.
No caso dos animadores socioculturais, qual é o mercado do trabalho deles? Tanto quanto vocês sabem, junto de câmaras municipais, de outras associações, os alunos que saem daí vão para onde, normalmente?
Exatamente. Pronto, os nossos alunos, pode ser câmaras municipais, trabalham também em várias instituições ligadas à área, desde centros de dia, lares de idosos, ATL, preferencialmente, o que diz respeito a crianças, trabalham também com jovens, portanto, no fundo é um profissional que está na linha de frente a trabalhar com populações e com grupos no seu desenvolvimento.
Então, e na arte de representação, como dizíamos há pouco, quem é que já temos nomes conhecidos por aí no meio que tenham saído eventualmente aqui do Instituto?
Exatamente. Portanto, o curso, como disse, vai no 7º ano, na 7ª turma.
Sim.
Nós trabalhamos com a Companhia Teatro Barraca.
Portanto, excelente escola,
exatamente.
Excelente parceira.
Exatamente. Portanto, o Teatro Cine e Arte e, portanto, na pessoa do Doutora Maria do Céu Guerra são a segunda casa dos nossos alunos, ou a primeira, são as duas, portanto, eles, temos vários alunos a trabalhar com a Maria do Céu Guerra, no Teatro Barraca, fazendo parte já do elenco da Barraca, e temos vários alunos em várias companhias de teatro também, portanto a empregabilidade tem sido muito satisfatória.
O curso como é que está organizado? Há uma parte teórica de, sei lá, de história do teatro, da ligada à arte, e depois a parte prática?
Sim.
Portanto, ou depois ou simultaneamente?
Exatamente. Os dois, posso também já agora associar sim, aqui sim, ao curso sim, de animação. Portanto, todos os cursos profissionais, portanto estes nossos dois cursos, têm uma componente sociocultural, onde os alunos têm as disciplinas de português, de inglês, educação física, informática e integração, que é comum a todos os cursos profissionais e que lhes dá, no fundo, a equivalência ao 12º ano. Depois, os cursos têm uma componente científica, e os dois cursos divergem. O curso de teatro tem história da cultura e das artes, precisamente, dramaturgia e psicologia. E o curso de animação, por outro lado, tem sociologia, psicologia e matemática. Na parte técnica, então, aí temos a componente tecnológica, onde os alunos aprendem, de facto, a sua área profissional, como são completamente diferentes. Portanto, o curso de teatro tem a área de movimento, voz e interpretação. E o curso de animador sociocultural, portanto, tem toda a parte da história da animação, todas as técnicas que um animador precisa conhecer para trabalhar com os grupos.
Qual é o mais procurado até agora desses cursos? Ou varia conforme os anos letivos?
Sim, varia um pouco, mas nós felizmente temos conseguido preencher sempre as duas turmas. Alguns alunos ficam de fora, infelizmente, se bem que hoje em dia os jovens procuram muito a área das artes de espetáculo, do teatro. Mas sim, temos lista de espera, costumamos ter lista de espera.
Entra-se nesses cursos, como eu estou a ver aqui, nono ano, 11º, mas é possível entrar com mais idade. Estou a imaginar que, eventualmente, quem nos ouça, já esteja noutra faixa etária, poderia ter interesse a fazer o curso nas artes cénicas, ou não, não. Não será o local certo?
Não será o local certo. De facto, estes cursos profissionais são vocacionados para jovens que têm o nono ano concluído e que, no máximo, tenham 20 anos.
Exato.
O curso CEF, que é este curso que também pretendemos abrir, os jovens têm que ter 15 anos e ter o 8º ano completo.
Ação educativa e acompanhamento de crianças.
De crianças, exato. Podem depois prosseguir, já agora peço desculpa.
Diga.
Podem depois prosseguir estudos para o 10º ano também na nossa escola.
Claro. Maioritariamente os alunos vêm da zona da Grande Lisboa ou já chegou gente mais longe para estudar no vosso instituto?
Já, precisamente. Portanto, vêm da Grande Lisboa, não é? Todos os arredores, sendo que também temos, por muitas vezes, alunos de fora de Lisboa, desde o Porto, o Alentejo, o Algarve, mais para o curso de artes de espetáculo.
Sim.
Porque o nosso curso, de facto, nós somos das poucas escolas profissionais que têm um curso de teatro ligado a uma companhia teatral, neste caso a Barraca.
Como é que estão as questões de entrada agora dentro do Instituto, de candidatura aos cursos?
Pronto, nós temos as candidaturas abertas desde já, portanto qualquer aluno pode contactar-nos ou diretamente ainda à nossa escola e ficar a conhecê-la, ou então através do nosso site, que temos uma candidatura online.
É preciso vir de áreas específicas, do 9º ano e do 12º?
Não. Qualquer jovem com o 9º ano concluído em qualquer área, pode ser de um curso CEF, de um curso vocacional, desde que tenha certificado do 9º ano, pode integrar a nossa escola.
Curso.
Sim.
Portanto, as inscrições vão abrir ou estão abertas nesta
altura? Estão abertas desde já. Já estamos a receber também inscrições online e todas as inscrições que temos online, nós contactamos. Tudo o que decorrer aqui da Futuralia.
Muito bem.
Também serão contactados agora, assim, no início do terceiro período.
Muito bem. E já que falou na Futuralia, não sei se é a primeira vez que vocês estão aqui ou já vieram edições anteriores?
Vimos em edições anteriores, eu acho que desde sempre,
desde a primeira
Futuralia. A nossa escola está aqui representada desde sempre.
Sim, porque estamos a gravar a conversa aqui na Futuralia e aproveito para perguntar, é um bom espaço de, passa a expressão, de recrutamento, de encontro?
Sem dúvida.
O que é que vocês levam normalmente a Futuralia?
Nós apostamos desde cedo em estar representados aqui na Futuralia, achamos que é um certame de muito prestígio, que reúne aqui durante 4 dias muitíssimos candidatos, muitos jovens vêm realmente à procura do que é que vão fazer no 10º ano e, portanto, achamos que vale a pena estar cá com os nossos alunos, porque é assim que a nossa escola se faz, é uma equipa, professores e alunos, que temos cá, podes...
Essa é uma das características da Futurália que vocês também têm no vosso espaço, é não só os responsáveis pela escola, pelos institutos, pelas várias entidades que estão aqui, vêm cá, mas trazem os alunos para dizer de viva voz, falar das suas experiências, não é?
Exatamente. Portanto, são eles que em primeira instância falam, que explicam, portanto, eles estão preparados. Nós temos aqui duas turmas responsáveis pela Futurália, uma de um curso e outra do outro, portanto, eles estão no stand e são eles que recebem também as pré-inscrições e dizem de viva voz o que sentem.
E é só conversa ou reina ali alguma animação de vez em quando? Trazida até da própria escola.
Não, é verdade, há muita animação. Nós estamos a fazer uns castings, portanto, para o curso de teatro, e do lado da animação nós temos uns jumpers, que são umas andas, que todos os...
Já passei por eles,
jumpers.
Dão nas vistas. Dão nas vistas.
Que todas as pessoas podem experimentar. Estamos
muito
lá
bem,
para isso, disponíveis
bem.
Para isso.
Então deixamos as moradas, os contactos para quem nos esteja a ouvir no Largo da Luz em Lisboa. Se estiverem aqui podem ir lá bater à porta no número 1, mas se quiserem ir à internet basta procurar por Instituto para o Desenvolvimento Social no Facebook, encontram no sítio da internet www.habitual.ids.edu.pt. Então, continuação de bom trabalho.
Muito obrigada, bom trabalho também.
Paula Henriques, diretora pedagógica do Instituto para o Desenvolvimento Social, Escola Profissional e Assim Se Faz, Educação para Jovens, nas áreas de Animação Sociocultural, Artes de Espetáculo e Interpretação, Apoio à Gestão Desportiva e Serviços Jurídicos. Todos os detalhes no sítio da internet em ids.edu.pt.
Os Dias do Futuro.
Vamos hoje conhecer mais uma das empresas que foi reconhecida no início deste ano de 2017 pelo governo britânico, uma das empresas das 11 empresas portuguesas que foram premiadas com um dos prémios para esta repetição do DIT Business Awards, ou seja, de um reconhecimento do Departamento para o Comércio Internacional do governo britânico. Vamos abrir as portas, de algum modo, da Expedit, à conversa com o Paulo Lopes, que é partner e CEO da Expedit. Bem-vindo, antes de mais, Paulo.
Muito obrigado.
Abrir as portas da Expedit significa termos mais uma série de portas à frente para abrir, já
certo.
Que o vosso trabalho é de facto, multidisciplinar, se posso utilizar esta expressão. A empresa foi fundada em 2003, e o Paulo não esteve na fundação. Foi, citamos aqui os nomes do Marco Oliveira e do Pedro Gonçalves, são os fundadores.
Sim.
Como é que podemos apresentar a vossa área de negócio, já que indo à página da internet é um bocadinho uma floresta de tecnologias e de ferramentas?
Certo, nós começámos numa área de serviços, e posicionámos sempre como uma consultora de sistemas de informação para o mercado português. Ao longo dos anos temos vindo a diversificar muito, tentando sempre focar-nos e não perdendo aquele espírito de empresa pequena, não é?
Uhum.
E esse aqui acho que é, de certa forma, uma das chaves do nosso sucesso. Por isso, aquela agilidade, aquela
Exatamente.
Dinâmica toda em início. Termos de prestação de serviço que tínhamos no início e continuamos a ter. Continuamos a ter porque todas estas áreas de negócio acabámos por criá-las sempre como se fossem quase microempresas dentro da empresa, muito orientadas a determinado tipo de áreas tecnológicas, conceitos específicos em determinado tipo de nichos tecnológicos, como áreas de Big Data, áreas de Business Intelligence, de mobilidade empresarial e muitas outras. E pronto, e ao longo do tempo as coisas têm, nós temos vindo a diversificar muito o nosso portfólio de serviços.
Exato.
E mais recentemente
também às necessidades do mercado e às necessidades
e a evolução
dos
do mercado.
Clientes e à evolução do mercado. Estamos num campo em que se trata, como disse, as referências aqui são normalmente comuns ou vulgares para quem está dentro do vosso campo, serão mais ou menos estranhas para quem está dentro destas áreas, mas esta é a área dos dias hoje, quando falamos de Big Data, quando falamos de Cloudera e de outros sistemas da internet das coisas, este é mais familiar. Também
Sim.
aí vocês já estão a trabalhar de algum modo nessa área.
Certo, nós precisamos por sermos uma empresa que surgiu só em 2003, na área de consultoria de sistemas de informação, o mercado era um mercado relativamente
pequeno,
mas já com alguma maturidade e já havia alguns integradores, o que nós chamamos os system integrators, no mercado e levou-nos a tentar ter uma abordagem diferenciadora. Essa abordagem era muito feita pela tecnologia, onde nós nos posicionávamos como especialistas de determinado tipo de tecnologias. Pronto, e o que aconteceu foi que ao longo dos tempos temos vindo a quase a representar determinadas tecnologias, como algumas as referiu,
sim.
O Tableau, a Cloudera e muitas outras. E somos vistos como experts tecnológicos nessas áreas. Pronto, isso também abriu-nos muitas portas a nível internacional e daí também alguns este prémio que ganhámos.
Já ganharam agora do
Exatamente,
governo britânico.
Sim.
Eu estava aqui a olhar para alguns dos números, o Paulo Lopes referia essa ideia de manter a empresa como um núcleo pequeno, QB, digamos assim, não crescer para uma grande empresa, diversificar como se fossem pequenas empresas dentro da empresa de algum modo, mas os 1.600 clientes, que são os números apontados ali na vossa página, e 77 países, de algum modo parecem contraditórios com essa ideia de fazer pequeno e simples, de algum modo.
O fazer pequeno, eu não diria que é fazer pequeno, nós queremos é fazer o melhor possível.
O melhor possível.
E temos que ser muito ágeis nos dias de hoje para conseguir ágeis, dinâmicos e capazes de mudar em termos de algumas táticas de negócio, de sermos capazes de reagir ao mercado de uma forma muito rápida. E isso o que.
Mas isso faz com os tais pequenos grupos, núcleos especializados dentro da Expandit, não é?
Exatamente.
Não criando um grande grupo de especialistas a trabalhar em tudo ou em várias coisas ao mesmo tempo.
A ideia foi nunca orientar a empresa ao serviço, mas orientar às áreas de tecnologia, às áreas de especialização. E esse driver todo que nós, a forma como nós abordamos o tema, dá-nos essa agilidade. Só para referir, relativamente aos 1.600 clientes,
sim.
Pronto, nós
é o número que está na vossa página.
É verdade, é verdade.
Se calhar já cresceu nesta altura.
E está a crescer de dia para dia. Nós temos também uma área de produtos que tem uma visibilidade mundial e dá-nos uma abrangência mundial muito, muito grande. Nós na área de serviço, eu não sei precisar, mas se calhar trabalhamos com cerca de 25 a 30 países. Na área de produtos, muito mais, sim, são mais de 60 países com que nós temos produtos e alguns deles também temos alguns também serviços derivados desses produtos. E aí sim, somos uma empresa orgulhosamente portuguesa que está a exportar tecnologia para todo o mundo.
Para todo o mundo.
Certo.
Quando aqui falamos de produtos, ou o Paulo refere produtos, estamos a falar sobretudo de soluções, simplificando, software, programas, ou também entramos aqui também na área de hardware, de algumas tecnologias
não
adaptadas àquilo que vocês, às vossas necessidades, de algum modo?
Nós estamos-nos a focamos sempre
no desenvolvimento
de software.
Software.
E quando falamos de produtos, estamos a falar de soluções próprias, de propriedade intelectual da Expand IT, onde desenvolvemos produtos. Neste caso, há um produto estrela, que é um produto na área de test management, que é o mapeamento, onde nós mapeamos todo o processo de testes de uma organização.
Sim, sim.
E assim tem sido um produto que...
Esse é
a grande aposta a nível mundial. Como é óbvio, temos outro produto que também tem alguma expressão e alguma dimensão em termos de alcance de mercado. Mas este na área de test management, claramente somos posicionados como temos a liderança de mercado neste momento, a par com grandes nomes a nível mundial.
A propósito desses produtos, já há esse produto central, digamos assim, mas vocês vão desenvolvendo pequenos produtos à medida que um cliente chega com necessidades específicas?
Sim, é muito. A nossa área de serviços vive muito disto. Soluções especializadas, soluções à medida de cada realidade. O nosso mercado são normalmente médias e grandes organizações. Na área da banca...
Porsche, Nike, Vodafone, Lufthansa... Sim, bem, são, é, para termos uma ideia, havia algumas. Vocês referem, aliás, que estão com serviços para empresas na Fortune 500, que é assim, uma espécie de grande lista das maiores empresas.
Exatamente.
A nível mundial. E vocês estão a trabalhar para algumas dessas empresas.
Temos já um grande grupo de
sim,
estamos
sim, sim.
com um grande grupo de empresas nessas Fortune 500.
Ou seja, o mercado português, e vocês continuam a trabalhar maioritariamente a partir de Portugal, não é?
Certo.
Embora já tenham escritórios noutros lados, mas o mercado português é, de algum modo, sem querer aqui minimizar as coisas, residual em relação ao vosso mercado mundial.
Historicamente, nós começámos em Portugal, não é? Por isso crescemos muito em Portugal, continuamos a crescer no mercado português e continuamos a fazer uma grande aposta no mercado português. No entanto, existe aqui um foco neste momento de grande aposta em dois ou três grandes mercados. O primeiro, sem dúvida, é o mercado do Reino Unido, por vários motivos, por ser um mercado de excelência, que se identifica muito com aquilo que nós acreditamos que facilmente nós conseguimos promover os nossos serviços e produtos nesse mercado. Uhum. Temos tido muitos bons resultados nesses últimos 2 anos, e daí também o prémio,
também o prémio.
Que é uma das consequências desse trabalho. Sim.
Quem é, de onde é que vem o pessoal, os especialistas da Expand IT? Mas são maioritariamente portugueses, vêm das nossas universidades?
Vêm das universidades portuguesas, vêm de todas as universidades. Nós não somos fundamentalistas, no entanto, uhum. trabalhamos, temos algumas relações privilegiadas com o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Minho, o Politécnico de Viana do Castelo, porque temos o nosso Centro de Desenvolvimento à Distância, Centro Nearshore, em Viana do Castelo.
Em Viana do Castelo, foi o lugar de nascimento?
ou não? Não foi o lugar de nascimento, mas ao longo do tempo mudámos claramente, tornou-se a nossa sede.
Sim.
Muito porque temos lá todo o serviço de desenvolvimento à distância, está a ser focado e centralizado em Viana do Castelo.
Sim. O modo como se trabalha hoje na vossa área permite que se trabalhe, que vocês continuem a trabalhar, a desenvolver o vosso negócio a partir de Viana do Castelo. Não é preciso estar necessariamente em todos os lugares do mundo onde têm negócios.
Não, e isto é um paradigma cada vez maior
sim.
e mais orientado a isso. As pessoas têm uma qualidade de vida, por acaso, em Viana do Castelo, uma boa qualidade uhum. de vida. As pessoas identificam-se com o projeto e trabalham de lá para todo o mundo.
Claro.
Não há aqui...
Muito bem. Voltando ainda à questão dos especialistas e dos trabalhadores que vão à Expand IT, que vêm das universidades. Isso também é uma prova maioritariamente portuguesa. É uma prova de que o nosso sistema de ensino forma bons profissionais. E temos bom material.
Temos isso é um tema polémico porque... Sim,
mas não há ninguém, mas não há ninguém de outras nacionalidades na Expand IT?
Já tivemos bastante, já tivemos algumas pessoas, já tivemos franceses, já tivemos pessoas do norte uhum. da Europa, não me recordo bem de que país, mas...
Já tiveram, agora não têm.
Agora neste momento
sim,
não temos.
Sim, e então?
A questão é uma questão de isto é, nós temos mais proximidade com o nosso mercado
sim.
e queremos continuar a apostar em Portugal, não, sem dúvida. Por isso não há aqui nenhum tipo de... A grande questão neste momento é a dificuldade que nós temos em que o mercado, o ensino, isto é, que as universidades libertem recursos e pessoas que o mercado consiga aumentar uhum. o mercado. E neste momento há uma grande falta de pessoas nestas áreas muito especializadas no mercado português. É um problema que não sei muito bem como é que... Isto é um problema que está... Cada vez vêm mais empresas para Portugal e que estão... Todo este movimento que existe agora com o Web Summit,
sim,
as startups
sim.
e com muitas empresas a nível mundial a sediarem o seu negócio em Portugal como polo de desenvolvimento, Nearshore, por exemplo.
Uhum.
E isso faz que... Por um lado é muito bom, mas por outro lado existe uma grande, neste momento, dificuldade de alimentar todo esse. Por isso tem que haver alguma estratégia.
Exato.
Que é muito maior do que só as universidades ou as empresas. Acho que tem que haver uma estratégia também a nível político para dar resposta a tudo isto e conseguirmos, de certa forma, a determinado tipo de áreas. Por exemplo, nas áreas de produto, é extremamente difícil encontrarmos pessoas com experiência em termos de marketing de produto. Em Portugal, porque o nosso mercado é um mercado fundamentalmente de serviço, orientado para serviços. E ainda no outro dia falava com alguns parceiros que me diziam só nos conseguimos chafar no nosso marketing uhum. quando tomámos a decisão de passar 2 ou 3 experiências em Portugal de mudarmos o nosso marketing para os Estados Unidos. E isso é uma realidade que se vive, porque há uma grande dificuldade. E então acho que tem que haver algum tipo de incentivos e facilidade para conseguirmos trazer pessoas de outros países para Portugal, para trabalhar em Portugal. Pessoas que têm know-how específico de área, de algumas áreas de negócio, de indústria, do que seja.
Que são pessoas necessárias, nomeadamente para empresas como a vossa, não é?
Exatamente.
Há lugares em aberto, de algum modo, nesta altura?
Neste momento, este ano, estamos a prever contratar cerca de 70 pessoas.
Uh-huh.
Por isso, nós neste momento já contamos quase com 200 pessoas, 180,
sim,
190, andamos por aqui.
Bom, quem sabe alguns desses futuros trabalhadores da Expand IT poderão contactar convosco nesta terceira edição do Tableau, que vai decorrer em abril, aqui em Lisboa, 19 de abril, ou seja, um encontro, um trabalho sobre uma das vossas soluções, não é? Tanto certo. Quanto vi aí na vossa página, solução líder mundial pelo 5º ano consecutivo. O que é exatamente este Tableau?
Tableau é uma tecnologia de que nós chamamos Self-Service BI, de Business Intelligence. É uma tecnologia que nos permite fazer a descoberta de dados. Isto é, quando nós temos muitos dados na organização, sim, sim, conseguimos ter uma ferramenta que explora esses dados e tira valor desses dados. Pronto, nós representamos e somos parceiros da Tableau e temos trazido este tipo de eventos para Portugal. Não só para Portugal, temos, curiosamente, em Londres, acabámos a semana passada de fazer um grande evento lá também com outras tecnologias. E pronto, e temos agora a edição, esta terceira edição do Tableau Lisbon Seminar, que vai acontecer.
Mas a tecnologia não é vossa?
Esta tecnologia não é nossa,
sim,
no entanto.
Vocês são parceiros?
Somos parceiros, mas implementamos muitos serviços no mercado português.
A partir de.
Utilizando este tipo de tecnologia, que depois tem que ser adaptada a cada realidade.
E aí é o vosso trabalho.
É a vossa
intervenção. Esta edição vai acontecer a 19 de Abril. Quem é que, não sei se o Paulo Lopes, se é a sua área dentro da Expand IT, acompanhar estas edições, quem é que chega a estas edições? Que tipo de pessoas aparece lá?
Todo o tipo, temos essencialmente decisores de áreas de negócio, temos diretores de sistemas de informação, temos alguns estudantes, pessoas que estão interessadas em implementar este tipo de áreas na sua organização. E pronto, e nós estamos, é esse o nosso target, digamos.
Muito bem,
assim.
19 de Abril, os detalhes todos para quem estiver interessado estão na página da Expand IT, portanto se procurarem é fácil chegar ao vosso contacto e fazerem a vossa inscrição. Continuação de bom trabalho então.
Muito obrigado,
Fabinho.
Muito obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Os dias do futuro estão sempre disponíveis neste sítio da internet, RTP Play. Estamos também no Facebook. Basta procurar-nos por este nome, Os Dias do Futuro. E agora abrimos o CLIC, Jornal de Ciência da Antena 1 e da Universidade de Aveiro. A edição, como sempre, é de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao CLIC. De olhos postos nas férias escolares, a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro preparou um programa recheado de atividades para ocupar os tempos livres. O Doing, uma oficina para inventores, é o mais recente espaço que está a fazer muito sucesso. A reforma da governação local não pode estar apenas centrada na descentralização de competências. É essa a convicção de Filipe Teles. Na rubrica A Arte do Possível, o pró-reitor da Universidade de Aveiro defende uma reflexão profunda sobre um tema que vai marcar este ano de eleições autárquicas. Sensores eletrónicos que funcionam sem pilhas e sem bateria é a mais recente inovação saída dos laboratórios do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. O segredo está em conseguir transformar as ondas rádio em energia. Acabou o drama de ter os miúdos sentados todo o dia no sofá. Férias não têm de ser sinónimo de dias inteiros em casa a ver televisão. Na fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, a Páscoa é preenchida com um programa lúdico, dinâmico e divertido. Pedro Pombo, diretor da fábrica, adianta que crianças e jovens são desafiados a dedicar toda a semana à ciência.
Temos várias atividades, a Ciência da Páscoa, que é uma atividade ligada à química alimentar, a pintar com sol na nossa oficina Doing. Temos também uma atividade na área da geologia, onde se faz manipulação de argila e se questiona de onde é que vem a argila, tem a ver com os solos e com as rochas e é uma atividade muito interessante.
Na fábrica não corre o risco de ficar com dores de barriga por causa das amêndoas da Páscoa, mas se lá for amanhã, pode ser que o mágico lhe ensine a tirar coelhos da cartola.
Vamos ter uma sessão de um programa novo que temos que se chama Da Cartola Sai Ciência, com um mágico que também é químico e que, portanto, mostra o que é magia e mostra que a magia tem muita ciência por trás, ou truques de rapidez e de matemática, e, portanto, é uma atividade também muito interessante. Temos também um pequeno almoço com ciência, que vai ser também no domingo de manhã, no Hotel das Américas, onde o tema é a robótica. E vão aprender como, o que é um robô, como se faz um robô e como se programa um robô. Neste domingo também temos uma atividade que é muito famosa aqui na fábrica, que é o domingo de manhã na Barriga do Caracol. A história é a barriga do meu pai.
Este Centro Ciência Viva, que já foi fábrica de moagens, não é o típico museu onde o visitante apenas vê. Aqui há que conjugar os verbos tocar, mexer e experimentar de forma musculada.
O nosso centro tem exposições também, mas tem essencialmente laboratórios, salas temáticas, oficinas, onde as pessoas vão fazer qualquer coisa que demora algum tempo. E nesse sentido, nós temos 3 exposições e as pessoas podem entrar nas 3 exposições e ver e estar o tempo que quiser nas exposições. Mas quando vão para um laboratório de robótica, pode demorar 1 hora ou mais a fazer o robô. E nesse sentido, somos um centro que tem muito conteúdo centrado no visitante e centrado que o visitante faça algo.
Com cerca de 40 mil visitantes por ano, a fábrica não parou de se reinventar. São 12 salas com conteúdos científicos. A novidade é a oficina para fazer coisas. Um espaço onde qualquer engenhoca se sente em casa, com materiais e ferramentas para dar corpo à imaginação.
Não somos nós que definimos o que vamos apresentar, é o público que diz, olha, eu neste espaço gostava de fazer qualquer coisa relacionada com programação, ou com eletrónica. Ou tenho aqui uma ideia, gostava de desenhar e imprimir aqui numa impressora em 3D para levar um protótipo. Estamos mais num processo que se valoriza o processo em si e não o resultado final, para promover a criatividade, a discussão, a resolução de problemas. Foi pensado realmente para os teenagers engenhocas, para os nerds e para um grupo de jovens que gosta de programar e depois ter acesso à tecnologia e ter arduinos e ter muitos robôs para interagir e usar.
Além das visitas, a fábrica tem ainda um programa itinerante com atividades e shows de ciência. O Newton gostava de ler, é um projeto recente sobre a ciência escondida nos contos. Implementado em várias cidades, dos Açores ao Algarve, Pedro Pombo revela que a ideia tem o apoio da rede de bibliotecas escolares do Ministério da Educação.
Desenvolvemos um pacote que tem um kit de base e esse kit tem um livro e tem depois materiais muito simples para realizar um conjunto de atividades laboratoriais, experimentais. A atividade tem uma primeira parte dedicada à literatura, que é uma componente muito performativa, e as escolas têm formação para que todo este conceito fique assimilado pelas pessoas que são os dinamizadores, têm as pessoas de ciências que dão apoio, e há sessões em todos os períodos, durante o primeiro período, segundo e terceiro, sessões de Newton na biblioteca escolar.
A fábrica assina também a criação de exposições, laboratórios e módulos interativos para outros centros de ciência viva em Portugal e Cabo Verde. António Costa anunciou que este ano haverá mudanças nas competências do poder local. Para o primeiro-ministro, a descentralização é a pedra angular da reforma do Estado. Em ano de eleições autárquicas, Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro, defende que o debate não deve ser feito à pressa.
A governação local portuguesa continua a funcionar com base num sistema político e administrativo concebido na transição do país para a democracia. O pacote de centralização previsto pelo atual governo, agora em apresentação e discussão, vem recolocar este tema na agenda, ou pelo menos assim o esperamos. O principal desafio a enfrentar por uma reforma do governo local é a forte tradição centralista do país e a sua relutância em testar novas formas de distribuir poder e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo. As propostas que têm sido apresentadas carecem ainda da necessária profundidade se atendermos aos inúmeros exemplos que nos chegam dos mais diversos países europeus. Uma reforma da governação local não pode, nem deve, estar apenas centrada na descentralização de competências. Este é, naturalmente, o seu pilar fundamental e uma exigência de longa data, particularmente quando se pretende inverter o inquestionável e lamentável pendor centralista do país. No entanto, um processo de reforma do poder local não pode ser indissociável das necessárias mudanças nos modelos de governação, nas competências e na escolha das lideranças políticas. Um programa de reformas deve ir muito para além das soluções imediatistas que resultam da necessidade de racionalização. Importa que seja o resultado de uma reflexão profunda sobre competências, mas também sobre os meios disponíveis para a sua concretização e a garantia dos processos e mecanismos de controle, prestação de contas, transparência e democracia. a proximidade aos cidadãos, com o indispensável aprofundar da autonomia local, necessariamente política e fiscal, gera um conjunto significativo de vantagens na decisão, implementação e controlo da avaliação de políticas públicas. Mas este processo não pode ser apenas um exercício de retórica e traduzir-se nas alterações de umas quantas competências. A descentralização, as novas atribuições e responsabilidades, a sua articulação multinível, obrigam a uma abordagem integrada das várias dimensões deste problema: território, escala, autonomia, lei eleitoral e financiamento. Este deverá ser necessariamente um processo longo, pluripartidário, interinstitucional, testado e avaliado. Não há caso de sucesso na Europa que tenha sido de outra forma. Estamos em ano de eleições autárquicas e de proposta de pacote de descentralização. Voltarei naturalmente a este tema nas próximas semanas, já que reconstruir esta casa com um trabalho parcial de cosmética só pode terminar num preocupante fracasso.
A Arte do Possível, um espaço de opinião da autoria de Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro. Meter a roupa dentro do tambor e deixar que seja a máquina a escolher o programa, dependendo das características das peças de vestuário. É o cenário que nos espera com a internet das coisas. Para que esta realidade seja possível, haverá sensores até na roupa que vestimos. Com o futuro no horizonte, a Universidade de Aveiro desenvolveu sensores eletrónicos com uma particularidade. Funcionam sem pilhas e sem bateria, como explica Ricardo Correia, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
Enquanto que nos sensores que são utilizados através de outras tecnologias precisam de pilhas e têm uma duração de vida ou têm um custo de manutenção ou podem não ser tão fáceis de aceder para mudanças de pilhas e baterias, enquanto que nos nossos têm uma duração de vida ilimitada, no fundo, ou seja, não precisam de qualquer tipo de manutenção.
A resposta à pergunta de $1 bilhão vem agora. É que estes sensores vivem do ar. Ou, dito de outra forma, usam as ondas rádio, as mesmas que levam até si este programa, e transformam essas ondas em energia capaz de alimentar os sensores.
São ondas, por exemplo, do rádio que nos entra em casa, ou seja, o sensor que nós testamos para uma frequência específica, mas é bastante fácil de o desenvolver para outro tipo de frequências. Muitas vezes as ondas que estão no ar não são capazes de nos dar tanta energia suficiente para alimentar um sensor. Isto é, temos de ter transmissores muitas vezes dedicados para alimentar os nossos sensores. Ou seja, temos que ter retificadores que nos permitam transformar essas ondas eletromagnéticas, no fundo, em energia DC, no fundo.
O investigador do Instituto de Telecomunicações acrescenta que estes sensores eletrónicos usam duas frequências, uma para alimentar o sensor, outra para transmitir os dados.
O sensor lê alguns dados e o que vai fazer é modular a informação da onda que é transmitida, ou seja, essa onda é transmitida e vai ser modulada de acordo com a informação que é lida do sensor, e é refletida para trás. Essa reflexão que é lida para trás tem que ser lida no transmissor / leitor e aí é desmodulada e conseguimos ter a informação dos sensores.
Uma mudança de paradigma que obriga a instalar transmissores dedicados, mas que pode ser útil em algumas situações. Com a chegada da internet das coisas, estima-se que em 2020 haja 30 bilhões de sensores espalhados por carros, edifícios e em inúmeros objetos que temos em casa. Ricardo Correia explica que com estes sensores será possível poupar baterias, reduzir o impacto ambiental e acabar com os cabos.
Dentro de um carro existem muitos, muitos cabos que uma pessoa não tem noção. Para alimentar os sensores ou para ler a informação dos sensores, se retirarmos esses cabos todos, acho que pode ser bastante benéfico, mesmo em termos de peso, de carga e tudo mais.
Uma tecnologia sem fronteiras que já impressionou a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial.
O que desenvolvemos foi um sensor que permitia ser alimentado por transmissão de energia sem fios e ao mesmo tempo comunicar, no caso, temperatura e conseguirmos ler a temperatura que estava no sensor. Com o intuito, sim, de remover alguns cabos, no caso das naves. Isto foi tudo testado em laboratórios, não foi ainda ao espaço, claro.
Outro trunfo a favor desta tecnologia, quando comparada, por exemplo, com o Bluetooth, é a velocidade de transmissão de dados. Chega a ser 1000 vezes mais rápida. A meta agora é reduzir o tamanho dos sensores. Para já enchem a palma da mão, o objetivo é serem tão pequenos como uma unha. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.
Ainda antes do fecho desta emissão, uma proposta: o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, tem de portas abertas a exposição Reis da Europa Selvagem, os nossos últimos grandes carnívoros. O objetivo é dar a conhecer o urso, o lince, o lobo e o glutão, assim como os seus hábitos, habitats, organização social, mas também as ameaças e a sua relação com o homem ao longo da história. Esta é uma exposição construída em parceria com o Grupo Lobo, desenvolvida com cuidados científicos e didáticos e uma atenção particular à parte lúdica. E com o tempo mais solarengo a chegar e também as férias a aproximarem-se, é a altura, se é que ainda não fez, de conhecer os circuitos Ciência Viva. Um cartão, um guia, uma app com a validade de um ano e muitas propostas de descoberta a partir dos centros Ciência Viva em Portugal, continental e também nas ilhas, propostas de descoberta a que se acrescentam muitas vantagens. Há um país inteiro para descobrir com o Centro Ciência Viva, circuitos, experiências, ambientes. Descarregue a sua app para um smartphone ou procure no Centro Ciência Viva mais próximo um guia de um destes circuitos. As surpresas são muitas. Os Dias do Futuro podem ser ouvidos em podcast, sempre que quiser, no sítio da internet da RTP, em RTP Play. Pode escrever-nos para dias.futuro@rtp.pt. Voltamos na próxima semana. Esta é uma emissão de Edgar Canelas com Catarina Lázaro.